Está no ar o Jornal do Senado.
Ricardo Ferraço espera que pedido de impeachment da presidente seja examinado com rapidez.
O momento é de articulação política para evitar impedimento de Dilma Rousseff, diz Lindbergh Farias.
Romário pede atenção às crianças com microcefalia e medidas contra a proliferação do Aedes aegypti.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, espera que o processo de análise do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff seja rápido, mas sem perder de vista os aspectos legais.
A comissão que analisa o pedido terá o prazo de 15 sessões do plenário da Câmara dos Deputados para tomar uma decisão.
Mas, evidentemente, dentro do devido processo legal, com o contraditório, como determina o Estado Democrático de Direito. Mas é necessário que seja rápido, porque o nosso país está exposto a uma crise que combina variáveis política com econômica, com reflexo social.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o momento agora é de articulação política para evitar o impeachment.
Vamos ter um desfecho em 2 meses da questão do impeachment. Eu espero que o desfecho não seja o desfecho da aprovação do impeachment, porque eu venho repetindo aqui, não há base jurídica para se tirar uma presidenta que foi eleita democraticamente em cima de argumentos de pedaladas fiscais.
O Senado pode abrir o processo de impeachment se, após a análise dessa comissão especial, 342 deputados votarem pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, avalia que o governo Dilma Rousseff está chegando ao fim. Na opinião dele, a presidente abriu mão do poder ao nomear o ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil.
Cássio Cunha Lima entende que a conversa telefônica entre a presidente Dilma e Lula, divulgada nesta quarta-feira, é um elemento a mais para o impeachment.
E o impeachment está previsto exatamente para circunstâncias como essa, quando a governante comete o crime de responsabilidade e o Congresso age nessa direção. Nós vamos estar sempre atentos a tudo isso, buscando uma saída. Quando pedimos a renúncia da presidente Dilma, era para abreviar esse sofrimento.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que a falta de coerência de governistas e oposicionistas é um dos motivos da crise enfrentada pelo país.
Na avaliação do senador, isso fez a classe política perder a legitimidade dada pela população nas urnas e somente discuta a legalidade dos atos oficiais e da Operação Lava Jato.
Quando a gente diz, o Rui Moro não poderia ter solto aquelas gravações, a gente está discutindo a legalidade, mas o povo está com a legitimidade querendo saber o que acontece. Nós não estamos sabendo casar os dois. Nós estamos do lado da legalidade, e é correto, mas não basta. A esquerda tem que estar ao lado da legalidade que existe e da legitimidade que o povo quer.
E o senador Regufo, do Distrito Federal, espera que as manifestações contra o governo levem os políticos a uma reflexão sobre as reformas necessárias para o país.
Ele defendeu uma ampla reforma política e do Estado e alertou que o Congresso Nacional precisa ter ouvidos atentos para o caminho de transformação indicado pela Voz das Ruas.
Eu espero que o Brasil de daqui a 10 anos seja um Brasil muito melhor do que o que a gente vive hoje. Mas isso passa também pelos agentes públicos terem mais responsabilidade nos seus atos. Corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade.
Quem vier a trabalhar em atividade insalubre ou perigosa poderá ser beneficiado por projeto aprovado esta semana pela Comissão de Assuntos Sociais, se a proposta virar lei.
O projeto garante rapidez ao início do pagamento dos adicionais a que têm direito estes trabalhadores, como explica a repórter Marcela Diniz.
Pela lei atual, o trabalhador só recebe adicional de insalubridade ou periculosidade quando a atividade que ele exerce entra na lista de ofícios insalubres ou perigosos do Ministério do Trabalho, o que pode levar um tempo. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, de autoria do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, determina o pagamento do adicional assim que a atividade for considerada insalubre ou perigosa pela perícia do médico ou engenheiro do trabalho. A relatora do projeto na CAS foi a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que apresentou o voto favorável à proposta.
Ainda que uma atividade insalubre ou perigosa não esteja incluída na lista oficial do Ministério do Trabalho e Previdência Social, se o laudo pericial oficial constatar ser ela nociva à saúde do trabalhador, o empregado fará jus ao respectivo adicional.
O projeto que estabelece eficácia imediata do laudo pericial para efeitos de pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da Casa ou sobre projetos em votação. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, apresentou o projeto de lei que equipara a pena do contrabandista à do traficante de drogas.
Pela proposta, quem for condenado por contrabando de produtos, como cigarros, por exemplo, poderá pegar de 5 a 15 anos de prisão. E a pena será maior se o contrabando for por transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
Hoje, a pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, punição que Raimundo Lira considera leve demais em vista dos prejuízos que o contrabando causa ao país. Só no ano passado, esse prejuízo foi de 115 bilhões de reais.
O contrabando deve ser reprimido e combatido com mais eficiência e eficácia, porque nocivo ao mesmo tempo ao erário, às empresas brasileiras, a seus empregados e aos consumidores. Todo mundo perde, só os contrabandistas ganham. O desvalor do contrabando, do nosso ponto de vista, equivale à do tráfico ilícito de entorpecentes.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, comemorou a assinatura do protocolo de intenções entre o governo paraense e a companhia Vale e o grupo argelino Cevital para a construção de uma siderúrgica na cidade de Marabá.
A obra terá investimentos de US$ 2 bilhões e vai gerar 2.500 empregos diretos, informou o senador.
95% dos empreendimentos estão sacramentados. A companhia Vale transfere para a Cevital o terreno, transfere os projetos que já estão prontos, transfere a licença ambiental e a Cevital vai fazer a implantação dessa tão sonhada siderúrgica.
Preocupado com os casos de microcefalia e sua possível relação com o Zika vírus, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, afirmou que a hora é de arregaçar as mangas para combater o Aedes aegypti.
Ele cobrou das autoridades as medidas necessárias para impedir a reprodução do mosquito, que além da Zika, transmite também dengue e chikungunya.
Acabar com os esgotos a céu aberto, investir no saneamento básico, colocar mais recursos para a pesquisa científica, para que as vacinas sejam desenvolvidas e testadas aqui no Brasil. Garantir o acompanhamento pré-natal para 100% das gestantes e fazer campanhas contínuas de esclarecimento da população. Os dados de 2014 mostram que 42,4% dos moradores de áreas urbanas do país não tinham acesso à rede de esgoto.
Romário também pediu atenção às crianças que nasceram com a microcefalia, alertando que as pessoas que tem qualquer tipo de deficiência, especialmente as de baixa renda, sofrem muito com o atendimento precário nos serviços de saúde e o descaso da sociedade. Isso tudo dificulta a inclusão social, educacional e esportiva desses brasileiros, alertou o senador.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciana Rodrigues, Paulo César Lopes e Paulo Vasconcelos.
Áudio, Antônio Carlos Soares.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou o pagamento de benefícios a mais de 40 mil servidores e pensionistas do Poder Executivo Federal. O recebimento cumulativo de vantagens transitórias representava gastos mensais de 18 milhões. O TCU constatou que esses incrementos salariais deveriam acontecer na forma de reajustes nos planos de carreira, e não com o recebimento de benefícios. Com o alerta dado pelo Tribunal, a Secretaria de Gestão Pública deu início à readequação dos valores e a medida já se reflete em economia mensal, que ultrapassa 7 milhões de reais. O relator do processo, ministro Raimundo Carreiro, estimou em 381 milhões de reais a economia para os próximos 4 anos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.